Boa noite. Vamos fazer um sermão interativo hoje. Eu vou pedir que talvez vocês falem alguma coisa ou façam alguma coisa enquanto a gente olha na palavra de Deus. Mas antes de começar, eu queria fazer um pouco de pesquisa só para saber sobre vocês. Algumas pessoas conhecem Jesus desde que era criança, foram criados num lar cristão. Algumas pessoas têm pais que já eram evangélicos, já eram batistas. Outras pessoas encontraram Jesus já quando era adolescente ou adulto. Faz diferença. Algumas pessoas acharam Jesus já quando eram adultos ou quando eram adolescentes. Aí talvez não é de uma família cristã ou evangélica ou batista. Então eu queria saber como é com o grupo que temos aqui. Então eu queria pedir, se você é de uma família onde seus pais ou talvez seus irmãos antes de você já eram crentes ou já criam em Jesus ou já eram batista, você poderia ficar em pé e falar eu. Três pessoas, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá bom. Oito pessoas aqui, nove, que vai falar, minha família já era crente, e eu recebi Jesus, eu conheci Jesus já quando era pequenininho. Umas 10 pessoas. Tá bom, pode se sentar. Agora, por favor, fique em pé, se você já era adulto, quando você recebeu Jesus, ou quando você creu. Já era adulto, tá bom? Já parece dobro o número de pessoas que ficaram em pé antes. Tá bom, muito obrigado. Pode se estar. Queria ter uma ideia, porque todos nós temos um passado. E queria ter uma ideia de o que temos aqui. Agora, hoje, vamos estar olhando no livro de Gênesis, na vida de Jacó. Vamos olhar em duas partes da vida dele. Quando ele conheceu a Deus pessoalmente pela primeira vez, e quando ele voltou para ter um comunhão mais íntimo com Deus. Tá bom? Duas partes da vida de Jacó. Podemos olhar em Gênesis capítulo 28 e depois capítulo 35. Antes de eu contar esta história sobre Jacó, deixa eu só falar um pouco de quem era esta pessoa. Você pode só chegar a Gênesis 28 e deixa o seu dedo lá, porque daqui a pouco a gente vai olhar. Jacó, ele era um irmão gêmeo. O irmão dele se chamava de Esaú. Os dois eram filhos de alguém que Deus tinha feito uma promessa. Alguém que já conhecia Deus muito bem. Agora, Jacó, ele era o segundo de nascer. E ele estava segurando no calcanhar do seu irmão quando nasceu. Então, ele foi dado o nome de Jacó, que significa o pegador. Ele pega o que quer. Jacó era conhecido como alguém que usava decepção para conseguir o que queria. E na história dele, o seu irmão gêmeo, Esaú, que saiu primeiro, ele era quem devia receber a maior parte da herança. Ele era quem devia receber aquela bênção especial de Deus. Mas Jacó enganou seu irmão, também enganou seu pai, para que pudesse ter essas coisas para si mesmo. Mas ele acabou causando tanta raiva no irmão dele, que o irmão dele queria matar ele. Por isso, Jacó fugiu e não ficou morando mais com a sua família. Esta é onde esta história começa. Gênesis capítulo 28. Versos 10 a 22. Esta é a história da palavra de Deus. Jacó saiu de Berseba e seguiu viagem para Arã. Ele chegou a um lugar onde ele passou a noite, porque quando ele chegou lá já estava escuro. Então Jacó pegou uma das pedras que estava naquele lugar, e colocou como se fosse um travesseiro, e foi lá que ele se deitou para dormir. Quando ele dormiu, ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma escada que começava no chão e subia até a parte de cima da escada, alcançava os céus. E ele viu também os anjos de Deus subindo e descendo daquela escada. E o Senhor Deus estava perto dele. E o Senhor Deus disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Esta terra onde você está deitado, eu vou dar a você e a sua descendência. Seus descendentes vão ficar como o pó da terra. Eles vão se espalhar para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E através de você e sua descendência, todas as famílias do mundo serão abençoadas. Deus falou: olha, eu vou estar com você e eu vou guardar você, seja onde você for, e eu vou trazer você de volta para este lugar. Eu não vou abandonar você, eu vou estar com você até que eu cumprir tudo que eu já falei. Então Jacó, ele acordou despertado do seu sono. Ele estava com medo. Ele falou: Deus estava aqui, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Com tanto medo, ele falou: que lugar incrível é este? É a casa de Deus. A porta do céu. Jacó se levantou, era madrugada ainda. Ele pegou aquela pedra, levantou a pedra e colocou como coluna. Derramou azeite em cima da pedra. Ele chamou este lugar, que era conhecido como Luz, chamou este lugar de Betel, que significa a casa de Deus. Aí, Jacó fez um voto. E ele falou: se Deus estiver comigo, e se Ele cuidar de mim enquanto eu estiver viajando, e se Ele me der comida para comer, e roupa para eu vestir, e fizer com que eu volte para casa em segurança e paz, então Ele será o meu Deus. E esta pedra será a casa de Deus. Jacó terminou dizendo: com certeza, Senhor, se eu voltar para este lugar, eu vou te dar a décima parte de tudo que o Senhor me deste. E esse conclui esta parte da história de Deus. Jacó, a gente sabe, depois disso, foi para uma outra terra, onde ele passou 14 anos trabalhando para seu tio, para que pudesse se casar. Também passou alguns anos a mais trabalhando, porque seu tio não tratava ele muito bem, vamos dizer. Finalmente, Jacó e sua família saíram de lá. Passando por aí, Jacó tinha 11 filhos neste ponto da vida dele. Uns 20 anos depois desta história, seus filhos causaram muito briga e guerra entre os vizinhos do Jacó. Estavam num momento onde eles não tinham uma terra e não estavam em paz com seus vizinhos. Vamos olhar agora, 20 anos depois, como esta história termina. Pode virar na sua Bíblia para capítulo 35 de Gênesis, versos 1 a 7. Este é o que está escrito na palavra de Deus. Deus disse a Jacó: levante-se e vá até Betel, e vocês vão morar ali. Faça ali um altar ao Deus que apareceu a você quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó foi para sua família e ele disse a sua família e todos que estavam morando junto com eles: gente, joga fora seus deuses estranhos, purificam-se, colocam roupas novas, vamos levantar e vamos até Betel. Lá eu vou construir um altar a Deus, ao Deus que apareceu para mim, que respondeu para mim no dia da minha angústia e que está comigo desde então, sempre comigo, onde eu tenho viajado até agora. Então a família entregou a Jacó seus deuses estrangeiros, entregou também seus brincos. Aí Jacó pegou essas coisas e foi enterrar esses deuses embaixo do carvalho que fica perto de Siquém. Então, saindo de lá, eles foram para Betel, e o terror de Deus entrava nas cidades vizinhas, em volta das pessoas da família de Jacó, para que eles não perseguissem os filhos de Jacó. E assim que Jacó chegou com sua família, e as pessoas morando com a sua família, em Luz, agora chamado Betel. Estava na terra de Canaã. Foi lá que Jacó edificou, construiu um altar, num lugar chamado El Betel, o Deus da casa de Deus. Foi naquele lugar que Deus tinha aparecido a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. E essa termina esta parte da história de Deus na Bíblia. Agora, o que a gente possa pegar dessa história? Uma história de Jacó. Vamos pensar um pouco nesta história, ver se a gente não pode puxar algumas coisas da vida de Jacó e esse encontro dele com Deus para nossas vidas atuais. Bom, se você se lembra, a história começou quando Jacó já estava fugindo do seu irmão. Ele chegou a um certo lugar, deitou a sua cabeça sobre uma pedra, dormiu lá. Se lembra o que aconteceu? Jacó teve um sonho. Isso. O que é que Jacó viu nesse sonho? Uma escada. Como era esta escada? Grande? Do chão até os céus. E ele viu alguma coisa nesta escada? Anjos de Deus que estavam subindo e descendo. Agora, se você tivesse uma visão assim, de uma escada que vai do chão até o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo da escada, onde você iria esperar que Deus estaria? Oi? Tá bom, boa resposta. Muitas pessoas iriam dizer: imagina que Deus estaria na parte de cima da escada, lá no céu. Mas se lembra onde Deus estava, de acordo com a palavra de Deus? Perto de Jacó, ao lado dele. Tem muita gente que deve achar que se vai encontrar com Deus, que vai precisar subir uma escada que chega ao céu. Mas a verdade é que quando Deus quer conhecer você e que você conheça Ele, Deus mesmo desce para estar com você. Agora, Deus fez uma promessa para Jacó. Falou: esta terra onde você está deitada, eu vou dar a você e seus descendentes. Seus descendentes serão como o pó da terra, tantos que não pode contar. Vão se espalhar para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas através de você e sua família. Agora, Jacó era o tipo de pessoa de quem Deus devia fazer esta promessa? Qual era a personagem, o caráter, personalidade de Jacó? Um enganador. Quem pegava o que queria, mesmo que tivesse que pegar o que não pertencia a ele. Ele era quem roubava para conseguir. Essa é uma pessoa de quem Deus, para quem Deus faria uma promessa assim. Alguma coisa para pensar. Deus falou mais para Jacó. Você lembra que ele falou: eu vou estar com você. Onde você for, eu vou estar vigiando e guardando você. E eu vou trazer você de volta para esta terra. E eu não vou deixar você ter cumprido tudo isso que eu prometi a você. Agora, Jacó, ele, com esse sonho, ele acordou despertado, com medo. Ele estava dormindo no chão com a cabeça numa pedra. De repente, ele se encontrou junto com Deus, num lugar que ele chamou a casa de Deus e a porta do céu. Agora, Jacó fez um voto para Deus. Você se lembra quem é que Jacó falou? Ele falou: se Deus estiver comigo e me guardar e me dar roupa e comida e me trazer de volta para este lugar em segurança, então ele será meu Deus. E eu vou dar a ele a décima parte de tudo que ele me deu. Parece que ele está negociando com Deus aqui, não parece? Se Deus fizer essas coisas, bum, 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 então eu vou adorar ele. As pessoas são assim hoje. Você conhece alguém que coloca condições? Se Deus fizer isso, então eu vou adorar ele. Eu estou vendo pessoas balançar a cabeça, sim, sim. Conhece alguém assim? Você já foi assim? Deus, se você for assim, se fizer essas coisas para mim, então eu vou te adorar. Agora, Deus tinha feito uma promessa para Jacó antes de Jacó falar. Então Deus iria cumprir mesmo o que ele falou, independente deste voto de Jacó. Mas é bom saber que Jacó falou isso. Vamos ver a próxima parte da história. Passou os anos, 20 anos passaram. Jacó não mais estava sozinho fugindo do seu irmão, mas já tinha sua família, 11 filhos, alguns que já eram adultos. Já voltou, já fez paz com seu irmão. Mas então, um dia, Deus apareceu a ele e lembrou Jacó desta promessa. Falou para Jacó: agora levante-se e volte para Betel. Você vai morar lá. Constrói um altar ao Deus que apareceu a você quando você estava fugindo do seu irmão. Vamos pensar, o que é que Jacó fez neste momento? Você se lembra como a Bíblia fala em capítulo 35? Jacó foi, falou com a sua família: gente, joga fora seus deuses estranhos, purifique-se, troque de roupa, levante-se e vamos para Betel. Porque lá é que eu vou construir um altar ao Deus que se revelou para mim na hora da minha angústia, que está comigo desde então. Mas vamos olhar um pouco mais profundamente nisso. A família, eles entregaram a Jacó seus deuses estrangeiros, seus brincos. E Jacó pegou essas coisas e fez o quê? Ele os escondeu, os enterrou embaixo de um grande carvalho perto de Siquém. Este verso é muito interessante. Por que não abre suas Bíblias para ver este verso? Gênesis capítulo 35, verso 4. Vou precisar de um pouco de ajuda com isso. O que você entenda quando a Bíblia fala deuses estranhos, deuses estrangeiros. Alguém poderia talvez falar em voz alta o que você imagina? Imagens, talvez ídolos de outros deuses. Tá bom? Oi? Nada? O que você acha? O que você imagina? O que seria um deus estranho, deus estrangeiro? Pode falar. Tá bom. Alguém falou ídolo? Alguém falou imagem? O que é um ídolo? Um deus estrangeiro. É um deus que não é Deus. É alguma coisa que a gente adora, que a gente acaba devotando as nossas vidas sem essa coisa ser Deus mesmo. Mas que é esta questão de brincos? Eu sei que muitas mulheres aqui estão com brincos e talvez preocupadas com esta passagem. Que você entenda, eles entregaram os brincos. Por que fariam isso? Qual era a instrução de Jacó? Jogue fora seus deuses estranhos. Eles entregaram a ele os deuses, os ídolos e os seus brincos. Alguém tem uma ideia de o que isso poderia significar? Alguém está preocupado agora por estar usando um brinco? Priscila, está usando brincos? Está preocupado com isso? Não? Tá bom. Camila, você escondeu os seus com seu cabelo? Está preocupado de estar com um brinco? Então, mas essas pessoas entregaram os brincos ao Jacó. Por que teriam feito isso? A gente talvez nem sabe, mas Jacó falou: se livre dos seus deuses, seus ídolos, e entregaram também os brincos. A gente não sabe mais nada que isso. Certo que, pelo que ele tem entendido, o Jacó devia ter tido alguma coisa relacionada com os ídolos, com os deuses estranhos, com os brincos que aquelas mulheres estavam usando. As pessoas têm, hoje em dia, joias ou coisas que usam, pingentes ou brincos, que são coisas artigos religiosos hoje. Você já viu alguém andando com pingente religioso? Ou brinco religioso? Talvez até com a imagem de alguém. Já viu isso? Até, talvez, os anéis. Será que algumas das coisas que a gente usa, que não seja um ídolo, uma imagem desse tamanho, já poderia também ser alguma coisa que fique entre nós e Deus?
Pastor, não é porque naquela época não existia
bijuteria, de repente uma prata e ouro? A gente não sabe. Mas a gente sabe que o que aconteceu aqui é que algumas dessas coisas estavam sendo usadas em religião errada. Bom, mas o que é muito interessante para mim é o que Jacó fez com estas coisas. Alguém pode me lembrar o que Jacó fez com tudo isso? Verso 4. O que é um cavalo?
Uma árvore.
Tá bom. Uma árvore conhecida, junto a Siquém, ser uma árvore famosa nesse lugar. Famoso não, mas todo mundo conhecia. Era uma coisa que todo mundo passava. Por que Jacó iria enterrar estas coisas? Se você fosse destruir, não seria mais permanente? Jacó estava fazendo aqui? O que ele podia ter feito? Ele podia ter chocado, quebrado tudo, queimava tudo. Mas ele foi enterrar essas coisas. Depois ele foi até Betel e construiu um altar a Deus. Jacó tirou os deuses estrangeiros e coisas que estavam entre ele e Deus, e da sua família e Deus, tirou essas coisas da sua vida e foi se apresentar diante de Deus. Mas o que ele fez com essas coisas? Enterrou embaixo de uma árvore que era conhecida. Por que será que ele teria feito isso? Pensa nisso. Se você enterrar alguma coisa num lugar que você sabe onde está marcado, tem um X, tem um mapa, você sabe onde está enterrado, o que você pode fazer depois? Desenterrar. Se um cachorro for enterrar um osso, o que ele pode fazer depois? Buscar ela. Será que na mente de Jacó estas coisas, ele sabia que não agradava a Deus, precisava se livrar dessas coisas para que pudesse chegar perto de Deus, adorar a Deus? Então tirou essas coisas da sua vida, mas deixou num lugar onde depois, se ele precisasse, se ele quisesse, poderia voltar e pegar. A gente faz isso hoje. Tem alguém aqui, ou alguém que você conhece, que abandonou os seus ídolos, seus deuses estranhos, seus pecados, mas de vez em quando, quando a vida não está indo do jeito que esperava, que o relacionamento com Deus não está rendendo aquilo que esperava, que volta então para algumas dessas coisas. Eu vi uma mulher uma vez, lá no tabuleiro, que se chamava de crente, eu creio em Jesus, mas quando tem um problema, quando ela tem uma necessidade, ela faz simpatia, e quando isso não dá, ela conhece uma mulher de macumba. Eu sou crente, não tenho isso na minha casa, exceto quando talvez a oração não está rendendo. Tem pessoas que venceram um pecado, mas quando a vida cristã não está vendo do jeito que esperava, volta a procurar a satisfação e amor em relacionamentos sexuais com a pessoa qualquer, volta a beber, volta a usar drogas, volta a xingar. Xinga ajuda as pessoas, às vezes, né? Oh, eu vou falar palavrão, eu vou me sentir melhor. Não, apaga, não é isso porque sou crente. Mas na hora de necessidade, eu xingo de novo. Depois eu vou esconder debaixo da árvore. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. Olhe nas suas vidas. Quando você vem para se apresentar diante de Deus, do jeito que Deus chamou a Jacó para chegar e se apresentar diante dele, Jacó, ele colocou as roupas novas, se purificou, pegou os ídolos, os pecados da sua vida e os enterrou, mas deixou num lugar onde ele podia voltar e pegar depois. Na sua vida, você tem feito isso com Deus? Você tem aquele pecado que você ama tanto, que talvez ama tanto quanto Deus, ou quase tanto quanto Deus? Você tem aquela esperança, talvez numa imagem que já ajudou você quando você era criança, ou sua avó contou uma história de esta imagem nos salvou desta situação, e está numa gaveta, não está na prateleira, mas está na gaveta, só no caso que você precisa no futuro? Tem alguma coisa assim na sua vida? Que quando você chega na igreja, chega para orar, ou chega só para falar com Deus um a um, você coloca essas coisas num lugar que você acha está escondido, mas realmente ainda está na sua vida? A gente consegue não se sentir bem quando aquele pecado está longe e talvez escondido. Ah, não está me afetando mais, já não tenho isso mais. Mas realmente está num lugar que você pode voltar facilmente quando precisa. Há uma diferença entre esconder seus ídolos, seus pecados, e realmente se livrar dessas coisas de uma vez para sempre. Há uma diferença entre esconder e destruir. E eu queria pedir de todos que estão aqui hoje, tem dois tipos de pessoas, dois grupos que ficaram em pé antes. Algumas pessoas que já foram criadas num lar cristã, talvez não tenham esse santo de prateleira, ou essa experiência com simpatia, ou macumba, ou velas. Mas tem outros que já era parte da minha vida. Ainda conheço essas coisas e não faço mais, mas está lá caso que preciso. Tem gente que eu nunca conheci essas coisas, mas você talvez tenha seus pecados. Seu pecado favorito. Aquela que está escondido, enterrado, num lugar que você pode achar, mas as outras pessoas não vão saber que está lá. E eu tenho esta imagem de pessoa pura, mas eu sei que eu tenho meu pecado aqui onde eu posso achar quando preciso. É verdade para você? Eu queria pedir, neste momento, para o final de nosso culto, para dar uma oportunidade. Só vocês sabem se você, como Jacó, enterrou seus deuses estranhos, seus ídolos, os seus pecados, num lugar onde você pode voltar e pegar depois. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Você acha que isso é alguma coisa que Deus não sabe? Esta noite, vamos orar.